A mesa. A mesa. Agradecerá se o plenário, que com grande alegria vê, numa grande noite, pela presença maciça de constituintes, que dê condições para que ela desenvolva os trabalhos. A lista de presença registra o comparecimento de 406. Senhores constituintes, está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho.
O senhor secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 65ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte Extraordinária, noturno em 16 de novembro de 1987. Às 20 horas e 30 minutos, presentes 287 constituintes. Mauro Benevides, primeiro vice-presidente do exercício da presidência, declara aberta a sessão. Mário Maia, segundo secretário, lê a ata da sessão anterior, que assim observações assinadas. Presidente dirige ao plenário informando sobre a viagem do presidente constituinte Ulisses Guimarães a São Paulo e seu internamento. Resolve a seguir questões de ordem levantadas pelos constituintes Bernardo Cabral, Amaral Neto, Paulo Ramos. No grande expediente, fazem uso da palavra os constituintes José Genuíno, Rui Nédel, Siqueira Campos, Adroaldo Streck, Paulo Delgado, Benedito Monteiro, Mauro Sampaio, Paulo Paim, Jorge Arbage, Nilson Gibson, Guilherme Palmeira, Estélio Dias, Carlos Vinagre, Jonas Pinheiro, Francisco Amaral, Denizar Arneiro e Antônio Jesus. Fazem comunicações de liderança constituintes Afif Domingos, Plínio Arruda Sampaio, Amaral Neto, Haroldo Lima, João Menezes, Brandão Monteiro, Ademir Andrade e José Maria Emael. Não são apresentadas proposições. Passando-se então à ordem do dia, sendo encerrada a discussão única do projeto de resolução número 16A de 1987, que emendado retorna à mesa. Às 22 horas e 3 minutos, o presidente encerra a sessão.
A mesa.
Senhor presidente,
informa o que a casa já sabe. Qual seja que a sessão de hoje cumpre uma determinação regimental. Tendo sido oferecidas proposições para alteração do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte, a mesa havia oferecido parecer e substitutivo. Isto foi publicado, impressos avulsos e distribuídos. E 45 emendas foram oferecidas por constituintes à proposição. Isso determinou o retorno à mesa para que ela se manifestasse singularmente sobre as emendas, e a mesa optou pela elaboração de um substitutivo, aproveitando várias das emendas que foram sugeridas pelo plenário, por constituintes. A sessão de hoje, portanto, não é, porque o regimento exige que o parecer e os substitutivos sejam publicados, sejam impressos os avulsos, sejam distribuídos os avulsos, para aí sim haver condição regimental da matéria a ser votada. A mesa já determinou a publicação e os senhores parlamentares, logo amanhã, às primeiras horas, terão conhecimento, através de avulsos também, do parecer, para que então se possa passar à fase posterior das 14h30 minutos. Eu convoco uma sessão, portanto, desde já, para as 14h30 de amanhã, para efeito de que se inicie a votação deste expediente.
Senhor Presidente.
Então, a palavra.
Maria Augusta de Ordem, senhor Presidente.
A palavra, Vossa Excelência.
Senhor Presidente, o senador Fernando Henrique Cardoso é um homem que marca sua presença, ou marcou até a publicação de hoje do Jornal de Brasília, por uma profunda educação e respeito aos seus colegas. Hoje é atribuída ao senador Fernando Henrique Cardoso uma matéria, entre outras injúrias que ele atribui aos integrantes do chamado Centrão, esses que estão pedindo esta reforma do regimento, uma delas de que é um grupo que somente assina o papel e vai para a Europa. Sua Excelência conhece muito bem a Europa, passou lá muito tempo por vontade própria, enquanto os brasileiros sofriam. Eu queria perguntar a Vossa Excelência, quantos constituintes estão neste momento fora do país, porque não poderiam estar sem autorização da mesa da Assembleia Nacional Constituinte? Para que o senador possa informar sobre esses viajantes europeus, que eu não sei se ele está voltando aos ídolos do passado, para informar realmente o que está acontecendo. Ou ele explique quem são esses.
A mesa, senhor presidente, pela mesma a mesa não tem elementos para informar, sabe que há.
O senador.
Há constituintes.
O senador deveria hoje dizer quais são as pessoas que estão na Europa.
Eu vou pedir a colaboração.
Quatro nos Estados Unidos. Se ele encontrar mais alguém de fora, é do lado dele.
Eu vou dar a palavra ao nobre senador Fernando Henrique Cardoso.
Eu peço
a colaboração da casa, porque há oradores inscritos. Vão
prejudicar
oradores inscritos. De maneira que eu passarei logo depois a convocar aqueles que devem falar por estarem inscritos no pequeno expediente. Mas dou a palavra a Vossa Excelência, se foi referido.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a lembrança dos meus companheiros de trazerem meu nome à baila logo no início da sessão de hoje e fazer referência a um fato real que eu vivi na Europa. Eu vivi mesmo. E gostei. Gosto. Não acho nenhum inconveniente em que alguém viva na Europa, especialmente trabalhando como eu trabalhei nas universidades que eu trabalhei. É muito bom. Eu acho que não há nenhum mal nisso. Agora, eu pediria também aos companheiros que lessem as coisas, perdoe o pedantismo, com grano salis. Ou seja, o que sai no jornal, às vezes não é completo. O que eu disse foi o seguinte, repito, é que não tem sentido fazer-se 280 assinaturas e, a partir daí, sem presença no plenário, ser possível obstaculizar um processo. E eu disse que é possível que as pessoas vão para a Europa. Quem sabe, se quiser me levar, eu vou. Quem sabe, me convidem. Não há nenhuma injúria a quem quer que seja e não é necessário, de forma alguma, saber quem está na Europa. Eu não me referia a isso. É que, em tese, é possível, com assinatura, viajar. É só isso. O resto é o entusiasmo do deputado Del Bosco, e quando pode, faz referência elogiosa a mim.
Dou a palavra ao nobre deputado José Zezino. Nobre deputado José Zezino com a palavra. Por estar regularmente inscrito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, nós hoje iniciamos as sessões que têm como objetivo a discussão sobre as mudanças no regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte. E é necessário que essa discussão deixe claro, e eu uso o pinga-fogo da Assembleia Nacional Constituinte para isso, o que pretensamente, por trás das propaladas mudanças democráticas do regimento interno, para, com o slogan de todo o poder ao plenário, como se na verdade está ferindo a democracia no processo de feitura da Constituição. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro aqui que quando o regimento interno foi aprovado, a maioria desta Assembleia votou contra uma proposta de mudança no regimento interno, emenda do Partido dos Trabalhadores, que possibilitava que no momento que o projeto viesse para o plenário, pudéssemos apresentar diferentes tipos de emendas, inclusive emendas substitutivas globais ao projeto. Mas por que que agora aparece a ideia de se fazer emenda substitutiva global ao projeto? Exatamente não por uma questão de método, na feitura da Constituição, por uma questão de mérito pelo conteúdo das decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Em primeiro lugar, as forças mais conservadoras, as forças mais reacionárias desta Constituinte, e é bom dizer, deixar bem claro que elas são maioria, mas as mais conservadoras sempre tiveram, todas elas, sem nenhuma distinção, uma participação em todo o processo de elaboração da Constituição, nas subcomissões e nas comissões temáticas. Todos os constituintes, inclusive o regimento interno, exigia um número fixo de membros das comissões e das subcomissões, para que toda a casa participasse do processo de feitura da Constituição. E nós tivemos nas comissões temáticas resultados contraditórios e antagônicos. É só compararmos a Comissão de Ordem Social com a Comissão de Ordem Econômica, para não falar no impasse da Comissão da Educação, da Família e da Comunicação. O problema é que esse material, que teve a participação de todos os constituintes, foi sistematicamente apreciado pela Comissão de Sistematização. Estão dizendo perante a opinião pública que o fórum da Comissão de Sistematização substitui o plenário. E não é verdade. O fórum da sistematização não substitui o plenário, porque cada constituinte pode destacar matéria para submeter ao plenário. Se é verdade o que a maioria do Centrão diz, que apenas discorda de 15 a 20% do projeto, é só pegar essas partes que ele discorda e submeter na forma de destaque ao plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Como também é óbvio, é claro, cristalinamente, que o projeto que sai da Comissão de Sistematização, ele terá que ser aprovado globalmente pela maioria do plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Mas quando foi apresentada a proposta de mudança do regimento interno, os nobres constituintes assinaram uma emenda com o slogan, com a palavra de ordem, de que precisavam ter o direito de fazer novas emendas. Pois bem, a maioria desta casa concorda em fazer novas emendas. A maioria dessa casa concorda em zerar as emendas anteriores. E a maioria desta casa concorda que possamos emendar o projeto, inclusive emendar sessões inteiras do projeto de Constituição. Mas existe aí, naqueles que assinaram a proposta do Centrão, buscando ter o direito de apresentar novas emendas, e eu chamo a atenção para esse detalhe, entraram numa grande arapuca, porque o substitutivo do Centrão diz exatamente o seguinte, que as emendas serão apresentadas pela maioria absoluta da Constituinte, isto é, o direito individual dos constituintes de fazer emendas, e está diminuído, está subordinado, está aniquilado pelas emendas globais de maioria absoluta, que precisarão apenas de assinatura para ter a preferência automática no plenário. Então cai por terra esse argumento de que o Centrão veio para dar direito a todos os constituintes de fazer as suas emendas. Não é verdade, porque se uma emenda tiver a maioria absoluta, senhor presidente, essa emenda derruba todas as outras, e aqueles constituintes que assinaram o Centrão imaginando o direito individual terão esse direito individual aniquilado pela dinâmica do substitutivo apresentado nos últimos dias. Finalmente, senhor presidente, abre-se uma situação muito grave, porque se for permitido separar parte do projeto para exigir a maioria absoluta de parte, na medida em que ele foi já votado no total, cria-se o vácuo no texto constitucional. E o vácuo no texto constitucional é o impasse. E esse impasse representa um golpe parlamentar. Ouça-lá que esse golpe seja apenas parlamentar, que ele não venha respaldado por uma força maior. Porque diante da crise política que o país atravessa, um impasse em ter um vazio no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Isso só facilita aquelas posições que apostam numa saída de força, numa saída autoritária. Chamamos a atenção da maioria desta casa para perceber o que está em jogo nessa proposta de mudança global do regimento interno. Para não dizer, senhor presidente, que política e eticamente não é aceitável que se mude as regras do jogo quando o jogo está terminando. É como se diz na gíria do futebol: vamos ganhar o campeonato no tapetão.
Dou a palavra ao nobre deputado Álvaro Vale. Inscrito. Em segundo lugar. Nobre deputado Álvaro Vale.
Senhor presidente, senhores constituintes, o deputado José Genuíno encerrou suas palavras dizendo agora, quando termina o jogo ou no fim do jogo, de sua excelência, tentam-se mudar as regras. Senhor presidente, o projeto de emenda ao regimento que apresentei e que estamos discutindo nesta sessão e discutiremos e votaremos amanhã, eu apresentei, senhor presidente, em junho deste ano, quando o deputado Bernardo Cabral não havia sequer apresentado ainda o seu projeto, o seu primeiro projeto. E naquela época, senhor presidente, disse a Vossa Excelência: ou alteramos agora o regimento, ou teremos inevitavelmente uma crise quando este projeto chegar ao plenário. E vamos mudá-lo agora, antes que se conheça o projeto do deputado Bernardo Cabral. Não sabíamos naquela época se seria um projeto progressista ou moderado, de direita ou de esquerda, e a imprensa especulava naquela época, prevendo, dependendo do jornal, posições contraditórias para o projeto do deputado Bernardo Cabral. E eu dizia então a Vossa Excelência e a vários companheiros desta casa: não estou movido ao apresentar este projeto de emenda ao regimento por qualquer pensamento doutrinário. O que é importante é que tenhamos uma boa Constituição, seja ela de esquerda, de direita, liberal, socialista ou social-democrata, mas que exprima efetivamente a vontade da maioria desta casa. E com este regimento, a Constituição não exprimirá a vontade da maioria desta casa. E, evidentemente, teremos a crise que estamos tendo agora. Então, deputado José Genuíno, então, senhor presidente, se só...
A mesa pede a atenção dos colegas, dos constituintes, a fim de que o orador, o nosso nobre colega, uma das mais importantes figuras aqui da Constituinte, possa ser ouvido.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, sou forçado a recordar a Vossa Excelência e a companheiros desta casa: se não discutimos antes este projeto de emenda ao regimento, foi porque, senhor presidente, a mesa, atropelando o regimento, não cumpriu os prazos deste regimento que agora tanto se quer defender. No momento em que apresentei a proposta de emenda ao regimento, citei os artigos do regimento em vigor, que determinavam um prazo de 10 dias para que o meu projeto fosse submetido a esse plenário. Não se tomou conhecimento disso. Simplesmente o projeto foi engavetado. 2 meses após, senhor presidente, insisti em um requerimento à Vossa Excelência. Não o fiz da tribuna porque não tínhamos sessões da Assembleia Nacional Constituinte que me permitissem fazê-lo, pedindo que fosse cumprido o regimento e fosse discutida a proposta que estávamos fazendo. Vossa Excelência, senhor presidente, não considerou a solicitação que fiz. A mesa não a levou em consideração. E atropelando-se o regimento, nada foi feito. Não estaríamos hoje tendo o problema que estamos tendo. Porque, senhor presidente, é inadmissível imaginar-se que possamos ter uma Constituição que tenha, na realidade, artigos aprovados apenas por uma pessoa. Porque veja, Vossa Excelência, como a mecânica se processa. O deputado relator apresentava o seu projeto. Para derrubá-lo na comissão de sistematização, era necessária a maioria absoluta. não havendo maioria absoluta, prevalecia o texto do relator. Texto que veio, então, para o projeto de Constituição que este plenário discute. Ora, é inimaginável, senhor presidente, aceitar-se isto, no momento em que este projeto, então, este artigo, então, de uma só pessoa, projeto, artigo que não terá passado sequer pelo crivo da maioria da Comissão de Sistematização. No momento em que não haja aqui 280 votos, prevalece o artigo. Teríamos, então, na realidade, parte da Constituição do país elaborada pela vontade de um relator. Isso, senhor presidente, percebemos logo que vimos o regimento. Tentamos, durante a fase de discussão dele, impedir a aprovação disso. Não foi possível, porque todos nos lembramos de como foi atropelada a votação e a discussão deste regimento, com pressão da opinião pública que exigia uma aprovação rápida. Tentamos, então, a reforma. Então, senhor presidente, não há golpes. Há vontade apenas de que tenhamos neste país uma Constituição que reflita a vontade da maioria dos constituintes eleitos para fazê-la. E por que, senhor presidente, é tão importante que tenhamos substitutivos também a títulos? Porque muitas vezes há no projeto, não creio que por vontade do relator, mas há no projeto engrenagens, senhor presidente, que estão espalhadas por diferentes artigos dentro de um só título. E eu citarei por pouco tempo apenas uma delas. Se aprovado o projeto tal como está, ou se apenas remendado, nós teremos em nosso país um virtual domínio, senhor presidente, da cúpula, não do partido, mas da cúpula do partido que Vossa Excelência preside com tanto saber e com tanta honra, não só para seus companheiros, mas para todos nós. Senhor presidente, veja Vossa Excelência, criou-se uma comissão de transição. Comissão de transição para quê? No momento em que temos uma Constituição, a transição acabou. Transição para que se passe de um regime para outro. Mas aprovada a Constituição, temos um Supremo Tribunal Federal. Temos um Congresso funcionando, que decidem de questões da transição. Esta comissão, com força constitucional, será certamente um foco gerador de crises. E por quê, senhor presidente? Uma comissão que será composta, criada pela Constituição. Uma Constituição que será composta de 9 membros. 6 dos quais, ou seja, 2/3 desses membros, não eleitos, mas nomeados pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo presidente do Senado. Ou seja, teremos 2/3 desta comissão, com força constitucional, nomeados os membros pela atual cúpula do PMDB. Vamos ter, para que o presidente da República possa dissolver o Congresso, um Conselho da República, onde temos representantes eleitos pela maioria de hoje com um mandato fixo de 3 anos, ou seja, perpassando eleições. Eu citaria, senhor presidente, 8, 9 ou 10 situações dentro do projeto que indicam claramente a intenção de, apesar de eleições, perpetuar-se o poder daqueles que hoje o têm. Não podemos emendar isso remendando artigos. É um sistema que discutimos. É uma concepção, então, diferente que temos. Por isso, senhor presidente, o apelo que faço para que cheguemos a um acordo. Um acordo que, afinal, permita ao país ter uma Constituição que reflita, seja ela liberal ou socialista, mas que reflita a vontade da maioria desta casa, que é, afinal, a vontade da maioria do povo brasileiro. Era só, senhor.
Dou a palavra ao nobre constituinte Samir Achoa. Dou a palavra ao nobre constituinte Samir Achoa. Não estando presente, dou a palavra ao nobre deputado Rui Néder.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes,
que o meu parecer, hein?
Nós ocupamos a tribuna
meu parecer tava...
quando estava se iniciando o trabalho de coleta de assinaturas do Centrão, e eu dizia aqui desta tribuna que, embora me recusando a assinar assinar o documento, reconhecia que em muitos pontos eles tinham razão e alertava a Comissão de Sistematização e a outros tantos que procurassem entender as insatisfações que eram efetivamente majoritárias. E o nosso presidente desta Assembleia Nacional Constituinte, o insigne, impoluto, homem público, Ulisses Guimarães, ele que tem a figura, a competência, a dedicação e o conhecimento majestático do estadista, sentiu também este fato, foi sensível e concordou com a alteração do regimento e concordou em modificações substanciais, até porque nós sabíamos que muitos destaques não haviam sido votados e foram retirados sem se consultar ninguém. E isto aconteceu principalmente no maior partido, que é o meu partido, que é o PMDB. Houve esta percepção de Ulisses Guimarães. E houve a percepção maior de que esta é a casa da negociação. E esteve pronto para a negociação. E agora se faz necessária a negociação. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, se porventura o Centrão, com esta ideia partida do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, de concordar com emendas, inclusive a sessões e até a capítulos, e não houver o entendimento, não está havendo vontade de negociar, e não havendo vontade de negociar, não está havendo vontade de fazer andar os trabalhos desta Assembleia Nacional Constituinte. Eu quero dizer a todos aqui, e registrar para os anais desta casa, lembrando as palavras de Assis Brasil, lá do meu Rio Grande do Sul, ele que participou de uma revolução derrotada, ele que viu amigos e irmãos sendo degolados, ele que ouviu quase 10% da população masculina e adulta sendo morta, ele, depois desta revolução de 23 e 24, quando os ânimos e os recalques estavam mais exacerbados como nunca, 3 para 4 anos após, se reunia com os então inimigos e não adversários e dizia estas palavras: as coxilhas do Rio Grande estão brancas com os ossos de nossos irmãos, e mesmo assim nós negociamos, e se nós negociamos, nós nos vendemos. Mas nós nos vendemos por ideias e por ideais. O grande ideal, aqui onde eu acredito não haja inimigos, haja no máximo adversários tenazes, o grande ideal é de uma nova Constituição, o grande ideal é de um novo ordenamento jurídico à nossa pátria. E contra este nós não podemos nos opor, pois a pátria nos cobrará e a pátria nos execrará. Era isto, senhor presidente.
Com a palavra, o nobre constituinte Adilson Mota.
Senhor presidente, senhores constituintes. Não vou entrar no assunto sobre a reforma do regimento, senhor presidente, porque eu já tenho uma posição muito clara e já me manifestei aqui várias vezes sobre o assunto. Eu pretendo aqui, senhor presidente, encaminhar um pedido de informações ao Poder Executivo. Pretendo, senhor presidente, se os meus colegas permitirem, fazer aqui uma manifestação sobre um pedido de informações que pretendo encaminhar. Sem dúvida alguma, uma das práticas mais recomendáveis que existe no serviço público e que lamentavelmente foi abandonada pelo atual governo é a da licitação pública, é a do concurso público, é a da tomada de preços, é a do convite, e sim o processo de licitação. Mas o atual governo, senhor presidente, parece que tem um desprezo muito grande por essa prática. E baseado nisso, baixou o decreto 2300, que de certa forma afrouxou as exigências do decreto 200 e do decreto 185. E mais recentemente baixou outro decreto, já alterando 2300. E o lamentável, senhor presidente, é que nenhum desses decretos até hoje foi votado no plenário do Congresso Nacional. E foi graças a essa omissão do Congresso, e foi graças a esses famigerados decretos encaminhados pelo Executivo, que nós tivemos aí o escândalo da Norte-Sul, que nós tivemos aí a compra dos apartamentos pela Previdência Social. E hoje, senhor presidente, eu trago aqui uma denúncia e, ao mesmo tempo, um pedido de informações. A Caixa Econômica Estadual, que agora está sob o comando de um colega nosso aqui, deputado Prisco Viana, acaba de baixar um ato registrado no Diário Oficial. E por esse ato, senhor presidente, ela dispensa a licitação e faz um contrato com a Fundação Chagas, Carlos Chagas. E pasmem os senhores, um contrato para a realização de prova de habilitação no valor de 480 milhões, meio bilhão, é a metade do escândalo do NPS, também sem licitação. Então isso me parece de extrema gravidade, no momento em que o governo promete diminuir a despesa pública, promete diminuir o número de funcionários, e agora através de um contrato milionário, se propõe a fazer uma contratação de uma fundação para uma prova de seleção externa. Deve ser seleção de pessoal. Já não falo nos 10 mil empregados que existem aí do BNH que foram absorvidos pela Caixa. Então me parece, senhor presidente, em nome da probidade administrativa, em nome da seriedade, em nome da honestidade que deve presidir um ato de um governo, me parece que nós temos que ter um esclarecimento oficial em torno disso, que poderá ser um novo escândalo no governo José Sarney. Encaminho a Vossa Excelência, portanto, esse pedido de informações. Deveria fazê-lo no período da sessão destinado a isso. Mas como não sei se chegaremos lá, até pelo tumulto que se vê aqui hoje, eu estou usando meu tempo no pequeno expediente. E peço a Vossa Excelência, então, que diligencie junto ao Poder Executivo para que se explique, através de documentos oficiais, por que o governo federal dispensa licitação, contrata a Fundação Carlos Chagas no valor de meio bilhão de cruzados para proceder a uma, conforme diz aqui, processo seletivo externo, que eu presumo, senhor presidente, seja de funcionários. Muito obrigado.
Dou a palavra ao nobre constituinte Humberto Souto. Nobre constituinte Humberto Souto. Nobre constituinte Humberto Souto, não estando presente, dou a palavra ao nobre constituinte Áureo Melo. Nobre constituinte Áureo Melo com a palavra. Nobre constituinte Áureo Melo.
Senhor presidente.
Na tribuna.
Aqui presente. Conforme fez o meu antecessor, não irei também abordar assunto fundamental do regimento, e nem matéria pertinente à política constituinte propriamente dita, que nos atinge, sem dúvida, a todos nós e que será oportunamente alvo das nossas escarificações e apreciações. Quero apenas, senhor presidente, aproveitando esta oportunidade, em que, inclusive, me congratulo por ver este Congresso plenamente reunido na efervescência da sua plenitude, abordar assunto de grande importância para o Estado que represento e que se faz oportuno precisamente, porque nesta hora representantes da entidade a que me reportarei se encontram aqui na capital federal para tomarem conhecimento dos pronunciamentos, das palavras que forem proferidas através desta augusta tribuna. Quero, senhor presidente, nesta oportunidade, usando dessa prerrogativa que é o Parlamento, formular e pedir apelo e a atenção do Ministério da Indústria e Comércio para uma situação singular que se está deparando na capital do meu estado e que é a morte por inanição de uma empresa da mais alta significação que tem a finalidade de produzir precisamente um dos materiais imprescindíveis de maior urgência para aquela área e para aquela região. Me refiro à empresa que se proporia a produzir o aço no Amazonas, que se chama Siderama, e que foi criada por Augusto, professor de Direito Trabalhista e matéria de legislação industrial, Sócrates Bonfim, e que ali se desenvolveu como uma empresa de grande futuro, mas que infelizmente vem se combalindo, enfraquecendo e desaparecendo paulatinamente por uma certa falta de assistência e de compreensão até para o seu legítimo desempenho. A Siderama possui várias dependências, vários setores que podem ser assim divididos: laminação, criação de ferro gusa, área de carvão, materiais que são fundamentais para a produção do aço na Amazônia. Essa será, senhor presidente, a forma de libertar a grande área daquela condição outrora inferior de colônia do Brasil, em que o Norte era relegado, e passar a participar daquela coletividade industrial que permite uma auto-emancipação e uma independência econômica que a capacite a ficar paralela às demais unidades da Federação no plano econômico. É verdade, senhor presidente, que apenas o setor chamado de laminação, que produz os vergalhões necessários para a indústria de construção, está em funcionamento naquela área. E, no entanto, já possui essa Siderama, essa empresa de aciaria, material de primeira qualidade, moderníssimo e perfeito, para que possa produzir o aço propriamente dito, a fim de que venha a funcionar de maneira satisfatória. Senhor presidente, a verdade é que essa empresa está devendo às siderúrgicas estatais importância superior a 300 milhões de cruzados e precisa de uma injeção de óleo canforado que seja produzida pelo Ministério de Indústria e Comércio, superiormente dirigido pelo ministro José Hugo Castelo Branco, e que possa também, na sua área de carvão, que fica muito mais acessível do que aquelas do sul do país, que às vezes se encontram a 200 quilômetros de distância, porque, podendo ser conduzida por barcaças, se torna mais fácil a sua colocação na sua sede. Precisa, como disse, de ajuda, de apoio, de compreensão, para que ela possa vir a produzir de maneira completa, de acordo com as necessidades regionais. E para isto é preciso que as siderurgias estatais se voltem para os interesses da chamada Siderama, ampliando-lhe e dando-lhe oportunidade de crédito, a fim de que ela possa receber essa matéria-prima que lhe permita funcionar condignamente. Concluo, pois, senhor presidente, formulando este apelo perante esta casa cheia, no momento em que vejo os parlamentares realmente empolgados com a sua missão de concluir esse documento substantivo, que então boa hora teve como timoneiro, como regente, como maestro. Muito obrigado, senhor presidente. Concluo.
Muito grato a vossa excelência.
O conterrâneo Bernardo Cabral. E encerro as minhas palavras, acentuando e sublinhando o prazer de estar novamente falando com vossa excelência na presidência.
Dou a palavra ao nobre constituinte Nelson Aguiar. Está com a palavra o nobre constituinte Nelson Aguiar. Se não estiver presente, chamarei o nobre constituinte Vitor Facione. Está presente o nobre constituinte Vitor Facione. Vamos ouvir sua excelência.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, em qualquer grupo de pessoas, mormente quando numeroso e heterogêneo como o nosso dos constituintes, é compreensível e até desejável a existência de divergências, conflito de opiniões, discordância, discussões e acalorados debates, procurando cada qual defender e justificar seus pontos de vista. A liberdade de palavras e ação é a própria essência do regime democrático. Dessa, por que não chamar assim, salutar troca de ideias, deverá surgir o consenso que ensejará o soerguimento da democracia ansiada pelo país. Entretanto, estamos observando que no decorrer desse exaustivo trabalho, que exige de nós tempo integral e dedicação exclusiva, e implica imensurável responsabilidade perante a nação e perante a história, momentos há em que se registra um verdadeiro embate de forças antagônicas. Parece até que estamos numa arena da qual resultará apenas um vencedor. Cabe então a pergunta: qual a vantagem para o país em se ter vencidos e vencedores no solene momento político da elaboração de sua Carta Magna? A hora exige, senhor presidente, de todos e de cada um, a busca incessante da conciliação, através do diálogo e da negociação, para que se chegue ao consenso que permita ser gerada uma carta digna desta grande nação, e da qual possamos nos orgulhar como seus artífices, com a consciência tranquila do dever cumprido. À guisa de exemplo, vale recordar o sucesso da transição política ocorrida na Espanha, que igualmente passou pelo processo da elaboração de nova Constituição. Quando, de sua visita ao Brasil, em junho passado, deixou-nos o primeiro-ministro espanhol, Felipe González, uma sábia lição. Disse ele: optamos por fazer uma Constituição consensual, que certamente não agradava plenamente a cada um, mas que conseguiu tornar-se ponto de encontro de diversos grupos políticos e sociais representativos de 90% dos cidadãos da Espanha. Traçando um paralelo entre os processos vividos pelo Brasil e pela Espanha, Felipe González fez o seguinte comentário: nós nos esforçamos para encontrar um texto constitucional que, embora com imperfeições técnicas, pudesse reconhecer a vontade de convivência no marco jurídico-político em que todo o espectro político e social da Espanha se sentisse razoavelmente integrado, suficientemente representado. Assim, pois, nobres colegas constituintes, procuremos, como fez o bravo povo espanhol, com o qual tanto temos em comum, imbuídos dos mais legítimos valores democráticos e honrando o compromisso assumido perante nosso próprio povo, encontrar o caminho da conciliação, superando divergências, aparando arestas, suprimindo intransigências, em busca da reconstrução institucional deste país. Afinal de contas, será que não conseguimos estabelecer sequer o consenso naquilo que é fundamental e de interesse comum, deixando para a lei ordinária o dissenso? Se isto não conseguirmos, senhor presidente, então também não obteremos uma carta constitucional duradoura. A maioria de hoje, formada ontem, talvez não fosse maioria amanhã, se formada hoje, se nova eleição hoje aqui tivéssemos. Então não haverá de ser uma maioria eventual que vai exprimir, ao sabor do voto e da disputa na Assembleia Nacional Constituinte, a manifestação suprema do interesse maior do povo brasileiro. Deste esforço deve participar toda a população brasileira, através dos seus delegados, e não apenas uma parcela, hoje se dizendo maioria, amanhã dispersa, mas que, na verdade, pode não refletir a totalidade dos anseios da sociedade. Como vimos ainda recentemente em algumas das decisões da chamada Comissão de Sistematização. Pois que as decisões aqui tomadas devem obrigatoriamente expressar a opinião de todos, porta-vozes que somos da população brasileira, e jamais de uma maioria tão eventual e passageira que, como disse, talvez nem mais o fosse caso se repetissem hoje as eleições. O bonde da história não nos perdoará jamais a perda desta extraordinária oportunidade que o destino nos reserva. A oportunidade de imprimir no livro ainda branco da Constituição os parâmetros e as diretrizes que esperamos perdurem no tempo, reestruturando todo o país, fornecendo-lhe meios e condições para trilhar o seu caminho rumo a um futuro de liberdade, paz e prosperidade. Tal caminho passa pelo fortalecimento da livre iniciativa, sem o que sequer teremos possibilidades de consolidar e expandir a economia nacional e recursos para sustentar uma política social moderna, atualizada nas linhas da doutrina social cristã, condição para uma efetiva justiça social. A exemplo da Espanha, procuremos nos unir em prol do bem comum, elaborando uma carta pluripartidária que reflita os diversos setores da sociedade e na qual estejam abrigados e defendidos seus interesses. A composição dos diferentes anseios, muitos deles conflitantes entre si, somente poderá ser alcançada através de um debate aberto e democrático, que do entrechoque de ideias seja dada transparência aos interesses em jogo, sem mistificações, de forma a legitimar a futura Constituição e o pacto social orientador do conjunto da nação brasileira. Obrigado.
Com a palavra ao nobre constituinte, Benedito Monteiro. Nobre constituinte Benedito Monteiro está com a palavra. Com a palavra ao nobre constituinte Mauro Sampaio.
Senhores constituintes, o presidente em exercício do Sindicato da Indústria de Beneficiamento de Fibras Vegetais e do Descoraçamento de Algodão do Estado do Rio Grande do Norte, senhor Milton Dantas de Medeiros, e o presidente da Associação dos Maquinistas de Algodão do Nordeste, senhor José Humberto de Mendonça, enviaram no dia 27 de outubro próximo passado o seguinte documento ao ministro da Agricultura, Iris Rezende. Preocupados com a presente situação da comercialização do algodão do nosso país e as consequências que daí resultam para os produtores do Nordeste, é que tomamos a liberdade de apresentarmos a Vossa Excelência algumas informações pertinentes ao assunto e de solicitarmos algumas providências que nos parecem imprescindíveis ao soerguimento desse que já foi o mais importante setor da economia da nossa região. Atualmente, esta comercialização vem enfrentando grande flutuação de preços em termos reais, as quais vem beneficiando particularmente as grandes empresas do ramo, sejam elas produtoras de matéria-prima, maquinistas ou grupos têxteis, com prejuízos constantes para os pequenos empresários de ambos os setores. Isto se deve principalmente em razão do acesso fácil dessas grandes empresas às fontes de informações internacionais, além de poderem, por seu maior potencial econômico-financeiro, manter seus próprios estoques especulativos. No momento, vemos uma fase de baixa do mercado, cujas causas principais ao nível interno são importação de algodão em regime que não era permitido pela CASEX até agosto passado, quando atravessavam mais dificuldades cambiais e que permite hoje, apesar da melhora de nossa posição. 2. Essa importação, por outro lado, vem sendo realizada de uma forma até certo ponto estranha, pois se importa algodão da FIB 3436 para melhor, que é utilizado na fabricação de tecidos finos, e a contrapartida é feita com a exportação de fio ou tecido grosso, para cuja fabricação se utilizam fibras inferiores à importada. Como resultado, o algodão de fibra 3436, por nós produzido, está sem comprador, embora com baixíssima disponibilidade, pois atingidas pela seca e pelo bicudo. 3. Também a realização de leilões de algodões fibra 3234 pela CFP vem prejudicando enormemente os pequenos produtores, estando sem compradores a produção deste tipo, tanto do nosso estado quanto dos vizinhos Paraíba e Ceará. Esses fatos, senhor ministro, nos fazem pleitear de Vossa Excelência medidas que venham modificar essa situação, permitindo a esta sofrida área da economia do Nordeste buscar a sua recuperação e que se resumiriam nas seguintes providências. 1. Suspensão da importação do algodão fibra 3436 milímetros acima. 2. Suspensão dos leilões da CFP. 3. Prorrogação dos prazos do empréstimo realizado pelos maquinistas de algodão do Nordeste sobre a modalidade EGF. Esperando contar com o apoio de Vossa Excelência para a solução dos nossos problemas, aproveitamos o ensejo para apresentarmos o nosso protesto de cordial estima e apreço. Fiz questão de transcrever o documento na íntegra, senhor presidente, para que este Parlamento e eu sentíssemos a força do apelo de que agora me faço e com determinação, humilde porta-voz dos pequenos e médios empresários deste setor do Nordeste e especialmente dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, em prol de uma atuação decidida pelo ministro Iris Rezende para a solução desses problemas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.
Nobre constituinte Oswaldo Bender está com a palavra. Oswaldo Bender, se não estiver presente, dou a palavra ao nobre constituinte Érico Pecoraro. Érico Pecoraro, está presente? Vossa Excelência está com a palavra.
Eu passo aqui atrás, mas eu não entro com ponto. Ué, quem que tem a palavra agora? Será que ele pensou que era eu?
É que estava difícil, senhor presidente, para passar pelo corredor. Senhor presidente, senhores constituintes, ao ensejo dessa oportunidade, Eu desejo, a exemplo de outros constituintes gaúchos, de mais uma vez reportarmos quanto à omissão, à falta de um trabalho mais concreto e definido na solução do problema agrário. E em face dessa falta de trabalho, dessa omissão das autoridades federais e estaduais com relação à posse e uso da propriedade rural, alvora-se o direito à CBT, o PT, os PCs, o MUP, não sei quantos P's mais, de no uso da desgraça alheia do trabalhador, da trabalhadora, do filho, do sem terra, em usá-lo como instrumento de agitação social. Mas nós chegamos a essa situação de desorganização na política agrária de posse e uso da propriedade rural pela falta de definição de uma política fundamentalmente do governo federal. Os produtores rurais, os falados sem terra, que na madrugada da última segunda-feira ocuparam as propriedades em São Roque Gonzales, em Palmeiras das Missões e em Pelotas, não fazem nada mais de que usar de um instrumento extremo para dizerem que existem, para dizerem que a política agrária está errada, é arcaica e está colocando esse Brasil à bancarrota. E os políticos interessados nessa bancarrota, de quanto pior o melhor para a sua ação, não fazem outra coisa senão subirem na escada da desgraça alheia. O direito de propriedade, senhor presidente, que deve obedecer uma função social dessa mesma propriedade, não pode se buscar esse direito à propriedade pela invasão da própria propriedade, porque este, o proprietário, a conquistou e a tem pelo trabalho e pelo esforço no decorrer do tempo e dos anos. E não pode, através de uma falta de política e através de uma ação de baderna, de uma ação de aproveitamento da desgraça do nosso irmão, estar a serviço do desmantelamento e da desorganização agrária. Nós, os deputados, os senadores, os senhores ministros, o presidente da República, não estamos fazendo um serviço que a história haverá de contar como bom se não colocarmos um ponto final nessa desorganização e nessa desgraça que agraça esses irmãos nossos que não têm a oportunidade de trabalho e que não têm acesso aos meios de produção. A invasão à propriedade não é o meio mais adequado. O uso desse instrumento humano dos nossos irmãos, pelo PT, pelos PCs, pela pessoal de esquerda da igreja, e está contribuindo para que se tenha um país ingovernável, para que se avance numa situação em que não haja um entendimento entre os brasileiros. E para essa desgraça, é que nós queremos chamar a atenção do senhor ministro da Justiça,
do senhor ministro da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Rural, para que tome uma atitude final, definitiva, de congraçamento e de entendimento na área rural. Não é possível mais nós estarmos assistindo que a cada dia que passa, que se insufre e que mais invasões haja, e que o governo não tome uma atitude final para a solução dessa difícil situação, porque passa aquele que não tem acesso aos meios de produção. As invasões em Roque Gonzales, numa propriedade de um político do PDT, é uma afronta à classe política gaúcha. E o senhor governador do estado do Rio Grande, Pedro Simão, deve responder mais alto e definitivamente quanto a essa situação de invadir terras que não servem para a pequena agricultura, de invadir a propriedade de um cidadão do trabalho, como se é Aldo Pinto, o homem que adquiriu a terra que possui, a propriedade que tem, através do trabalho, através do sacrifício e através da luta nos seus diversos anos. Não é possível que nós, as autoridades constituídas, possamos assistir e continuar assistindo de braços cruzados, sem nada fazer para que se dê acesso à terra, que se dê acesso aos meios de produção, a esses homens, a essas mulheres e a essas crianças que nada mais querem como uma oportunidade de trabalho para poder se sustentar a si e a sua família. Eles hoje são instrumento de manobra, mas se são instrumento de manobra do PT e da CBT e do PCs, nada mais são de uma falta de organização e de trabalho daqueles que têm o direito e o dever e o compromisso de solucionar a aflitiva situação em que vive mais de 12 milhões de brasileiros que não têm acesso à terra, que não têm acesso ao salário digno, que não têm acesso à oportunidade de comida para os seus filhos. Era isso, senhor presidente, e que sirva esse alerta ao senhor governador Pedro Simão, para que ocasiões como essa não se repitam pela invasão da propriedade a quem trabalha como uma forma de pressão, mas que sirva isso sim de alerta às autoridades constituídas, ao senhor ministro da Reforma Agrária, para finalizar, senhor presidente, que nós, enquanto não votarmos o final da Carta Constitucional, o governo, o senhor ministro Jarder Barbalho, não pode ficar na expectativa e na esperança e na espera que a Assembleia Nacional Constituinte venha corrigir essas distorções agora. Ele tem o dever e o compromisso de responder à nação à necessidade desses aflitos sem terra. Era isso, senhor presidente.
Nobre Constituinte Gonzaga, patriota. Nobre Constituinte Gonzaga, patriota.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, depois do trabalho da sistematização de apresentar um anteprojeto que milhões de brasileiros já acham mais ou menos para resolver parte dos nossos problemas, surge um grupo de constituintes, o chamado Centrão, junto aos quais muitos constituintes também assinaram o documento para ter o direito de apresentar emendas em plenário e melhorar a redação do anteprojeto de constituição do relator Bernardo Cabral. Mas os brasileiros, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, esperam com ansiedade e com a máxima brevidade que esta Assembleia de Representantes do Povo conclua a Carta Constitucional. E o que nós queremos nesta oportunidade, senhor presidente Ulisses Guimarães, é pedir a Vossa Excelência, mesmo sem ter assinado o documento do Centrão, que coloque em votação mais de 45 emendas, quase 50 emendas, para que nós possamos enxugar este projeto e atender o anseio da sociedade. Não podemos mais continuar de braços cruzados, esperando acordo ou acordos. São homens de responsabilidade que aqui representam o povo brasileiro. E sabemos que nem todos que assinaram o documento do Centrão assinarão qualquer emenda, que não seja aquelas que atendam às necessidades do povo brasileiro. Portanto, nós esperamos que logo amanhã possamos votar essas emendas, aprovar a abertura para novas emendas ao projeto de Constituição. É só, senhor presidente.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Oswaldo Trevisan.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, quero falar sobre alguns dos compromissos que a Assembleia Nacional Constituinte tem com a nação brasileira. E entre eles, a par de nós encontrarmos aqui soluções para melhorar a distribuição da renda no país, nós precisamos também modernizar a nossa universidade e precisamos também modernizar o nosso poder judiciário. É importante que a nação tenha um poder judiciário que dê respostas rápidas às divergências da sociedade. Um poder judiciário ágil e que possa promover a justiça de maneira rápida, barata e eficaz. E para isto, não basta e não é suficiente tão somente o Conselho Nacional de Justiça, lembrado nesta Assembleia Nacional Constituinte. Entendo que o Conselho Nacional de Justiça não inova em termos de modernizar a justiça brasileira. E me parece mais, e aqui eu coloco a reflexão dos senhores constituintes, na medida em que nós especializamos a justiça, nós distanciamos a justiça do povo, na medida em que nós criamos justiça, que temos a justiça comum, a justiça federal, a justiça eleitoral, a justiça militar, a justiça trabalhista, e agora se fala também em justiça agrária, nós tornamos ela mais distante do cidadão, mais longe do povo. E nós precisamos criar uma justiça que esteja bem perto do povo, bem perto do cidadão, dando-lhe as respostas rápidas de que ele procura no poder jurisdicional. Daí o porquê nós trazemos o exemplo das juntas de conciliação e julgamento. Nas regiões onde não existem as juntas de conciliação e julgamento, o trabalhador apresenta a sua reclamação trabalhista ali na sua comarca, perto de onde ele mora. E no momento em que determinadas regiões instalam juntas de conciliação e julgamento, essas juntas passam a jurisdicionar 40, 50 ou às vezes uma centena de municípios. E o trabalhador que antes podia apresentar a sua reclamação trabalhista ali perto, na sua comarca, passa a ter que viajar às vezes 100, 150 ou 200 quilômetros para procurar a junta de conciliação e julgamento da sua jurisdição. em busca do seu direito trabalhista. E igual dificuldade vai também para o empregador, que tem que comparecer nas audiências, nas sedes das juntas de conciliação e julgamento. Este mesmo raciocínio se aplica também quando se trata da Justiça Federal, que tem os seus tribunais e as suas varas instalados somente nas capitais, longe, portanto, de onde se encontra o cidadão. Nós não podemos também continuar com a ideia de se criar justiça agrária, que será também uma justiça longe do povo. Por isso, nós trazemos a reflexão desta Assembleia Nacional Constituinte, a ideia de nós unificarmos a justiça brasileira, de modo que em todas as comarcas ali estejam presentes todos os segmentos da justiça, para que ela possa estar perto do cidadão, perto do povo, e possa funcionar de maneira rápida, eficaz, de maneira barata, dando respostas rápidas às divergências da sociedade. Porque justiça tardia não é justiça. A justiça tem que estar presente e dar as suas decisões dentro de curto espaço de tempo para que possa ser justiça.
Concedo a palavra ao nobre constituinte João de Deus. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte José Tomás Nonô. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Ademir Andrade.
Senhor presidente, senhores constituintes, o artigo 34 das disposições transitórias do projeto de constituição da Comissão de Sistematização diz exatamente o seguinte: fica revogado o Decreto-Lei 1164, de 1º de abril de 1971, e as terras de que trata reverterão imediatamente ao patrimônio dos estados de que foram excluídas. Este artigo, senhores constituintes, consta desde a primeira comissão temática desta casa, passou por todos os relatórios do relator Bernardo Cabral e permanece hoje no texto, sem nenhuma oposição de nenhum membro da Assembleia Nacional Constituinte. Em função disso, o presidente José Sarney e o ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Jader Barbalho, foram hoje ao estado do Pará e numa grande festa, aliás, numa festa sem a participação do povo, uma festa que tinha mais policiais do que povo, foram para o público revogar o Decreto-Lei 1164. O fizeram para aproveitar politicamente uma decisão que esta Assembleia Nacional Constituinte já havia tomado. Eu só espero que, ao revogar o Decreto-Lei 1164, que fez com que as terras da Amazônia pertencessem quase em sua totalidade à União, tenha colocado lá que essas terras devem ser destinadas à reforma agrária. As terras que não estão tituladas devam se dar prioridade às pessoas que ocupam esta terra com um limite máximo, e que este limite não ultrapasse a 500 hectares. Eu espero que agora, com a revogação desse decreto, não continue a ocorrer com o Instituto de Terras do Pará o que sempre ocorreu naquela área, aonde o Pará aliena terras para latifundiários do sul do país, em lotes de 3 mil hectares, porque a Constituição assim o determina. Mas em muitos casos nós sabemos que estes lotes são vendidos a uma única empresa, que subestabelece, que mantém o domínio desta área através de procurações de terceiro em inúmeros processos que são montados. E eu citaria inclusive o exemplo da IMPA, indústria madeireira, uma indústria que sozinha comprou 53 lotes de 3 mil hectares de terra no município de São Félix do Xingu. Não adiantará revogar o decreto 1164 se junto a ele não estiver contido uma série de normas que dê prioridade absoluta à destinação destas terras para a reforma agrária. Eu queria registrar que neste ato de oportunismo político feito pelo ministro Jader Barbalho e pelo presidente José Sarney, que não respeita o Congresso Nacional, porque aqui há leis tramitando nesse sentido. Eu mesmo tenho um projeto de lei revogando o 1164 desde 1983. E pessoalmente estive com o presidente da República, solicitando a ele a sua interferência junto à liderança dos partidos que o apoiam, para que esse projeto fosse aprovado por esta casa. Não. Aproveitando demagogicamente e em função do que a Constituinte já definiu, eles foram lá fazer esta farsa hoje no Pará. E lá, um pequeno grupo de manifestantes quis apresentar uma faixa de reivindicações e foram violentamente agredidos pela Polícia Militar do Estado. 17 pessoas foram presas, inclusive um deputado estadual, o deputado João Carlos Batista, foi agredido pela segurança da caravana do presidente da República. Todas as avenidas estavam cercadas de polícia de fora a fora. E o grupo de pessoas que apareceu nesta homenagem talvez não correspondesse ao grupo que homenageia um simples vereador do interior do nosso estado. Portanto, eu quero deixar aqui nesta casa que isto só foi feito em função do que a Constituinte já havia decidido. E os jornais que ganharam muito dinheiro com a propaganda paga pelo governo dessa decisão que já estava tomada. Eu só espero, senhor presidente, para concluir, que estas terras que agora voltam ao domínio do estado da nossa Amazônia possam ser destinadas ao povo sem terra que tanto luta por um pedaço dela para o seu trabalho e o sustento da sua família. Muito obrigado.
Concedo a palavra à nobre constituinte Irma Passoni.
Senhor presidente, senhores constituintes que ainda restam nessa casa, porque nessas alturas é falar para a gente mesmo. Mas eu considero a situação em que nós estamos uma situação muito grave. E que as pessoas que assinam certas propostas de mudança do regimento, talvez não tenham lido com todas as consequências o que assumiram com a sua assinatura. Eu coloco aqui que, à medida em que cada um estava se sentindo frustrado por não poder participar do processo na comissão, que efetivamente teve o poder dos notáveis, aquilo que queria se evitar no início do processo, e que desempenhou um papel insubstituível, importante, etc., mas que, na verdade, ficamos a maioria alijados do processo, e, ao mesmo tempo, no próprio diário da Constituinte, alguns tiveram muito mais chance de apresentar, de defender suas propostas, e outros nem sequer são ouvidos. Tudo isso foi criando uma insatisfação muito grande nesse plenário, e que efetivamente agora se centraliza nesse tal do centrão, em detrimento do processo. Eu vejo que é claro que, à medida em que nós formos fazer destaques no projeto e que realmente precise, numa questão que são as centrais, a questão da estabilidade de emprego, as 120 horas, aos 120 dias de licença gestante, a questão de greve e as questões mais polêmicas, eu duvido que efetivamente todos aqueles que assinaram essa proposta do Centrão vão votar. Então, há uma desinformação. Eu sinto que mesmo as pessoas que assinaram certas propostas não sabem o que assinaram e as consequências disso. Então, eu recorro à presidência porque nessas alturas estou falando com o presidente e para alguns colegas, que haja um debate profundo e sério do que é que está se propondo, porque novamente é um erro. Estão negociando a quatro paredes, líderes em situações fechadas, onde a maioria não sabe o que está sendo negociado. E não sabe o que está sendo cedido ou não está sendo cedido. E eu temo que haja o mesmo processo que já aconteceu na Comissão da Ordem Econômica, onde, por mais que se cedesse, por mais que se negociasse, o grupo não queria negociar. Simplesmente criou o impasse da não negociação, da não aprovação. Será que nós estamos nos aproximando nessa fase? E aí eu diria o seguinte, que a angústia e as preocupações, as incertezas que povoam as mentes, as vidas dos cidadãos brasileiros, principalmente pelo arrocho salarial, e a população em geral fica sem rumo, um governo iludindo a população com vales, vale do leite, vale do transporte, vale do salário, vale de lágrimas que o povo fica aguentando a situação sem saber para onde vai. E nós aqui na Constituinte agravando essa situação, porque ao meu ver, imediatamente, precisamos entrar em acordo, colocar em votação imediatamente o projeto em plenário. Por quê? Porque à medida em que se vota agora em primeiro turno, eu acho que pelo menos durante no máximo de 3 meses deveríamos tirar isso a limpo. Porque senão, o esvaziamento também da Assembleia Nacional Constituinte, que interessa a certos setores da direita extrema do país, não interessa ao global da nação. E isso é muito grave, isso é muito sério. Portanto, a minha colocação é que apressemos amanhã, que se venha e que se vote. E que realmente se prove aqui o que é que se tem. Mas, na verdade, que os parlamentares tomem conhecimento dos recursos e da mudança do regimento interno, das consequências que vai trazer aí. Por quê? Se eu aprovo um texto e que depois, destacada aquela parte ou a emenda, um parágrafo, uma palavra, se eu precisar, para manter aquilo que já está no texto, eu preciso de 280 votos, isso é um desastre. Se inverteu o processo. Então, é preciso que a mesa realmente transfira aqui para o plenário as discussões que os líderes estão fazendo a quatro paredes, as negociações que estão sendo feitas lá fechadas, e que se faça aqui em público, para que os constituintes saibam, afinal de contas, o que está sendo questionado, o que está sendo negociado, e afinal de contas, quais são as perspectivas para que se caminhe e se passe a votação em plenário do projeto no primeiro turno e novamente depois em segundo turno do projeto finalmente. E é evidente que é absurdo se permitir que se incluam emendas substitutivas no global ou substitutivas nos capítulos, nos títulos, quer dizer, máximo realmente podemos concordar com emendas substitutivas de sessão. E emendas, mas não no seu global. Porque de que valeram os esforços feitos durante esses 11 meses na Assembleia Nacional da Constituição? Seria colocar tudo isso a perder. Portanto, essa é a minha colocação. Apelo, então, ao presidente que transfira as informações para o plenário e não simplesmente a quatro paredes com os líderes.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Jesus Tachra. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Aldo Arante. Ausente. Conceda a palavra ao nobre constituinte Haroldo Lima. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Celso Dourado.
Não, eu vou falar com... Teria essa honra. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, chegamos a esta casa com muito entusiasmo, consciente de que teríamos uma grande responsabilidade. Fazer leis boas e justas, fazer leis que possam ajudar o nosso povo a viver melhor, porque a finalidade principal da lei é exatamente a comunhão entre as pessoas, o entendimento, o bem-estar, a felicidade. A nossa tradição de leis nesse país é uma tradição autoritária. As leis sempre foram impostas de cima para baixo. As leis sempre foram feitas por poucos. E a aplicação também delas, sempre de uma maneira discriminatória. Isto é, aos poderosos, os privilégios, ao povo, as penalidades da lei. Senhor presidente, essa constituinte, o trabalho dela tem nos entusiasmado. Houve a oportunidade do povo participar. Há um debate. Aos que criticam o trabalho da constituinte, aos que defendem. O povo teve a oportunidade de penetrar nesta casa, nos seus corredores, nas suas comissões e até mesmo neste plenário, se não para falar alto, mas pelo menos para comunicar a sua mensagem, as suas preocupações e as suas aflições. Estamos tendo uma oportunidade ímpar. Há uma expectativa grande de que estas leis possam realmente ajudar a desestruturar uma sociedade mal estruturada, uma sociedade muito bem organizada para poucos, uma sociedade perversamente organizada, porque é isto, senhor presidente, que nós temos que interiorizar. É essa conscientização que tem que atingir a nossa sensibilidade. Senhor presidente, não podemos aceitar que nesta hora, de novo, se pretenda prejudicar todo um trabalho que foi realizado. Há defeitos? Sim, há defeitos. Por mais esforço que façamos, vamos ter uma constituinte com defeitos. Todas as constituintes do mundo têm defeitos, têm equívocos. Nenhuma obra humana será perfeita. Mas o essencial, o importante, é que estas leis sejam assimiladas pelo nosso povo. Que esta Carta Magna, que deve sair desta constituinte, possa realmente receber guarida na mente, nos corações, na afetividade do povo brasileiro, e que ele possa recebê-lo como leis que venham ao encontro dos seus grandes problemas, que possam ajudá-lo a uma vida melhor. Essa é a grande esperança, essa é a grande expectativa do povo brasileiro. Teremos oportunidade agora de um diálogo mais amplo. Foram diversos os momentos desta constituinte, senhor presidente. Agora chega o momento decisivo. É hora de discussão, de diálogo, de análise e até de correção. Mas que haja um compromisso, aquele compromisso que assumimos perante o povo brasileiro. E que as leis que daqui saiam, possam sair ao gosto do povo, para o bem do povo, possam sair para responder os grandes problemas deste país, porque senão o nosso trabalho terá sido em vão. Muito obrigado.
Passamos às comunicações de liderança. Concedo a palavra ao constituinte Roberto Jefferson, que falará pela liderança do PTB.
Senhor presidente, rapidamente uma comunicação do partido, já recebendo, tendo em mãos, o substitutivo com parecer da mesa da lavra do constituinte senador Mauro Benevides. E é pena que a imprensa tenha deixado o plenário e a essa altura todas as redações de jornais já estão fechadas para que a imprensa pudesse mostrar o que fez a mesa por influência do MUP com relação às emendas populares que nós assistimos que eles defendiam de peito aberto aqui, dizendo que era a única brecha para uma manifestação da vontade do povo. E acabamos de ouvir, inclusive, um constituinte, com voz até chorosa, voz quase de pranto, a dizer à Assembleia Nacional Constituinte que o importante é que ficasse expressa a vontade e o pensamento do povo. E nada melhor do que a emenda popular para a expressão da vontade, do pensamento do povo. Eu acho que a essa altura, com o que ficou do substitutivo da mesa, de inspiração do MUP, que a essa altura virou PUM, lendo-se ao contrário as palavras colocadas, estão completamente proibidas de voltar a plenário as emendas populares. O que disse aqui no artigo 1º do substitutivo, o ilustre relator, é facultada a cada constituinte, após publicado o projeto de constituição, que prejudicará todas as proposições oferecidas em fases anteriores, apresentar 4 emendas. Que prejudicará todas as proposições oferecidas em fases anteriores, quer dizer, as emendas populares, que foi bandeira de luta do MUP, hoje PUM. E, senhor presidente, poderiam argumentar os componentes do PUM que não foi da vontade do ilustre relator inibir que voltassem à baila no plenário da Assembleia Nacional Constituinte as emendas populares. Poderiam argumentar que o artigo 1º não tem essa finalidade e que o relator não pensou dessa forma. E nós vamos mostrar aos membros do MUP, ou PUM, como queiram os senhores, que o relator repele uma emenda do deputado Chico Humberto, que diz: finalidade de permitir destaque às emendas populares. Parecer do relator, parecer contrário. O relator da mesa, inclusive a uma emenda do deputado Chico Humberto, votou contrariamente, parecer contrário, se manifestou contrariamente a possibilidade de destaque às emendas populares. Quer dizer, não se pode mais repetir o discurso progressista ontem do MUP, agora dos gases, no sentido de se afirmar a emenda popular em plenário. Sequer destaque para as emendas anteriores apresentadas, emendas populares. O artigo 1º é claro: ficará prejudicada toda a proposição oferecida em fase anterior. E o parecer diz que não pode mais ser permitida ao constituinte a condição de destacar emendas populares. Então eu acho que os discursos estão começando a ficar cristalinos e claros. Pena que a imprensa, essa hora, já esteja descansando como a maioria da nação brasileira, porque nós gostaríamos de mostrar a todo o povo brasileiro que o discurso praticado hoje pela bancada dita progressista não é condizente com a sua prática e com a sua atitude. Era a comunicação que nós tínhamos a fazer.
Senhores constituintes que tenham proposições a apresentar, queiram fazê-lo.
Senhor presidente, pela liderança do Partido Comunista Brasileiro, nós gostaríamos de deixar aqui nos anais transcritos o Jornal do Brasil, do dia 9 de novembro, que fala de mais um escândalo na área financeira do nosso país, dessa vez atingindo uma das instituições mais sólidas, que é o Banco de Brasília. Por uma série de fatos, por uma série de mecanismos, né, de concessão de crédito sem a necessária segurança, a financeira desse banco teve em outubro um prejuízo de 52 milhões de cruzados. E para outubro, essa previsão é de 150 milhões de cruzados. Eu gostaria de deixar aqui registrado a posição do Partido Comunista Brasileiro de exigir que toda essa situação que venha a colocar em risco um dos patrimônios mais importantes do povo de Brasília, que é o Banco de Brasília, venha a ser esclarecido, doa quem doer. Nós não podemos permitir que mais seja o Banco de Brasília e a sua financeira, seja mais um dos escândalos completamente impunes que nós temos nessa República. Então, gostaria de solicitar à presidência que fizesse os anais dessa Assembleia essa extensa matéria publicada no Jornal do Brasil, e para que nós esperamos sempre nos reportar essa matéria para acompanhar a comissão de investigação que no Senado está apurando as responsabilidades por aqueles responsáveis por esse escândalo, por esse rombo nesse banco. Muito obrigado.
Passamos ao pronunciamento de matéria constitucional. Concedo a palavra ao constituinte Carlos Cardinal.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu estava inscrito para falar no grande expediente, naturalmente, que pretendia, como faço normalmente, algumas críticas a certas situações que se colocam diante dessa constituinte. Mas como o adiantado da hora, como este plenário vazio nos sugere algumas indagações, me permita apenas fazer algumas rápidas e modestas reflexões. Nós podemos sentir, pelo esvaziamento desse plenário e pela noite inusitada que vivemos aqui, quando constituintes nos elevadores desta casa perguntavam o caminho melhor para se chegar ao plenário, e quando amigos se reencontraram aqui e conversaram animadamente, transformando este plenário numa verdadeira roda de amigos que a rigor tinham se encontrado por ocasião da posse e ficaram ausentes durante vários meses e que vieram aqui apenas pelo chamado de algumas lideranças conservadoras que, diante de alguns poucos avanços registrados nesta casa, arrepiaram os cabelos e correram para Brasília para tentarem nesta noite impor um regimento ditatorial, pois se encontraram aqui e o chamado Centrão provou mais uma vez que não dura mais do que uma hora. Não dura uma hora e se desmancha, porque não tem a coragem sequer de frequentar este plenário, de vir aqui discutir como fazem os democratas, pois querem, na calada da noite, talvez amanhã, querem nas confabulações fechadas, em gabinetes ou talvez dos jatinhos, querem amanhã repetir a cena que fizeram hoje. Os donos de televisão trouxeram as suas televisões para o Salão Verde e deram entrevistas como nunca deram na vida. Os donos de rádios, constituintes que nunca vieram aqui, trouxeram as suas rádios e aqui mesmo nesse plenário chamavam os amigos e se revezavam diante das câmeras para darem entrevistas e se justificarem perante os eleitores. Lamentável esse quadro, senhor presidente. Aliás, este fim melancólico desta sessão demonstra que a nação preocupada com esta constituinte tem inteira razão em colocar algumas indagações. Entretanto, eu posso dizer que aqueles que trabalharam desde a elaboração do regimento, que frequentaram as subcomissões, que participaram das comissões e que participaram da sistematização, eu não era membro e participei. E aqueles que não participaram, hoje, enganados pelo canto de sereia do Centrão, de que fazem isto em nome da participação de todos, na verdade, estão pregando uma dura e triste mentira. O que querem é votar esta Constituição em 9 viagens, em 9 votações. 9 vezes os jatinhos virão para cá trazerem estes constituintes que nunca vieram. E em 9 votações liquidarem este projeto que a nação inteira tem expectativas muito sérias a esse respeito. Pois querem isto. E naturalmente que a esta hora, 11 horas da noite ou 11 e pouco, este plenário está vazio. Mas a nação está muito atenta para tudo o que está acontecendo aqui. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão antes convocando a Assembleia Nacional Constituinte para a ordinária de amanhã, quarta-feira, dia 25, às 14h30, com a seguinte ordem do dia. Votação em turno único do projeto de resolução número 16C de 1987. Está encerrada a sessão.